Mastermind Podcast, dominando o seu maior inimigo, você mesmo. Com Leonardo Guzella.
Meu compadre, bom dia para você, tudo bem? Meu coração aqui tá em prantos, meu amigo. Tô perdendo dinheiro.
Fala, meu compadre. O mercado tá azedo geral, viu? Geral. O Brasil azedou aí com as últimas declarações aí do presidente, as últimas intervenções aí, né?
É só você não estuprar, não sequestrar, não praticar latrocínio que tu não vai pra lá, porra! Acabou! Tem que dar vida boa pra aqueles canalhas! Eles fodem nós a vida toda! E daí que nós trabalhadores vamos manter esses caras presos uma vida boa? E tem que se fuder, acabou, porra!
Começou tudo com a Petrobras, né? Essa intervenção da Petrobras, falou que ia meter o dedo na Eletrobras, isso aí deixa o mercado azedo, né, cara? Os gringos começam a tirar o dinheiro da bolsa, começam a sair, sabe? Os gringos ficam nervosos e saem e tiram o capital, entendeu?
Same good cattle, folks, here we go. I ran 8 minutes and put a minute to here, 9 minutes and 131. I ran 31 minutes and 2 minutes and 2 minutes and 3 minutes and 4 minutes and 5 minutes and 5 minutes and 2 minutes and 9 minutes and 6 on here, 9 minutes and 7 here, 9 minutes and 38.
Isso aí afeta as nossas ações aí, puxa tudo para baixo, entendeu? É questão, é cíclico, tá? Isso aí é ciclo. Chama bear market, né? É o mercado dos ursos, o mercado dos vendedores. Uma hora para e entra o bull market, que é o mercado dos touros, dos compradores. É só desligar o emocional e deixar o tempo agir, tá? Todas as ações estão caindo. Entendeu? Poderia ser o Warren Buffett comprando as ações, poderia ser o Bill Gates comprando as ações, poderia ser o Elon Musk da Tesla comprando as ações iam estar caindo do mesmo jeito, porque não é questão de quem comprou, é questão de o que está sendo disponível para comprar, e tudo está caindo, essa é a diferença, entendeu? Então, quando tudo está caindo, o jeito é ter paciência, é sentar na mão para não fazer besteira, não clicar no mouse, por isso que a gente fala, senta na mão. Senta na mão e observa. Tenha paciência, entendeu? Porque bolsa é médio e longo prazo. Então, como você está para longo prazo, agora são oportunidades de compra, entendeu? Para quem é investidor de verdade, que é o investidor raiz, investidor de longo prazo, essas quedas não é motivo de pânico, não é motivo de desespero, e sim motivo de alegria. Porque são nesses momentos que você consegue comprar mais, você consegue colecionar mais figurinhas mais barato. Né? É aquela velha história das figurinhas da Copa do Mundo.
R$90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Todos juntos vamos pra frente Brasil. Salve a seleção, de repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão, todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração, todos juntos vamos pra frente Brasil, Brasil, salve a seleção.
As figurinhas, antes de, quando são lançadas, antes de começar a Copa, o pacote de figurinhas tá R$5, né? Porque tá em alta, todo mundo quer, todo mundo tá desesperado para comprar aquilo, então o pacotinho da figurinha tá R$5. Só que depois que a Copa do Mundo acaba, o valor dos pacotinhos de figurinha despenca para 50 centavos, ou seja, perde 90% de valor. E o álbum de figurinhas é o mesmo, você tá entendendo? As figurinhas são as mesmas, só mudou o valor. Por quê? Porque o tempo, o time é diferente. Entendeu? Nós estamos num time o quê? De pânico, de pessimismo de mercado, que as pessoas estão se desfazendo dos seus ativos para ter liquidez, estão com medo, estão vendendo no prejuízo.
Vida.
O como o colega meu aí colocou, vendeu aí, entregou 17 mil pro mercado em um mês e meio, entendeu? Então, 90% das pessoas fazem isso. O que nós temos que atentar é ficar fora desses 90% que fazem isso, que dão dinheiro para o mercado, e ficarmos no lado dos 10% que ganham. E o engraçado é que esse cara, ele mesmo disse uma grande verdade ontem. Ele pegou e falou assim, eu falei assim, cara, as coisas não são fáceis na bolsa. Se fosse fácil, estava todo mundo milionário. E por que existem só poucos milionários? Eu perguntei para ele. Aí sabe o que ele respondeu? E ele respondeu a maior verdade de todas. Porque existem trouxas que nem nós. Que nem ele estava se referindo a ele mesmo. Que vendemos barato no prejuízo e demos dinheiro para ele. Então assim, ele sabe exatamente o que ele fez. Ele sabe exatamente que ele deu dinheiro para os 10% que ganham dinheiro na bolsa. E mesmo assim fez. Ele mesmo assim ele executou. Entendeu? Então, se ele sabe, por que ele fez? Porque o medo, porque o pânico dele falou mais alto. O medo e o pânico fez ele cometer um ato irracional, que depois de cometido, ele entende, ele fala assim, pô, por que poucos ganham dinheiro na bolsa? E por que muitos perdem? Porque muitos fazem exatamente isso que eu fiz. Você está entendendo? Então, vamos tentar aprender com os poucos, aprender com os milionários, a pensar e agir como eles. Será que esses milionários, bilionários da bolsa, estão em pânico e vendendo as suas ações no prejuízo ou eles estão comprando mais barato? Então essa é a forma de se pensar, entendeu? Então a gente tem que ter controle emocional nesse momento e enxergar isso como oportunidade. E não como um momento de que, porra, tô me ferrando, tô me lascando, entendeu? Só que essas puxadas grandes que acontecem, com pessimismo de mercado, pandemia, declarações do presidente, enfim, cara, tudo acontece. Você vê que durante um dia de pregão, das 10 da manhã às 6 da tarde, acontece vários fatores durante o dia. São fatores macroeconômicos, são declarações do presidente dos Estados Unidos. Às vezes o presidente da China dá uma declaração, os papéis oscilam aqui, porque oscila Petrobras, oscila Vale, oscila a Bolsa. Aí as outras ações também refletem essa oscilação. Então, cara, durante um dia acontecem diversos fatores que geram volatilidade, são chamados ruídos de mercado, certo? Então esses ruídos são constantes. Isso em um dia. Imagina em uma semana, um mês e um ano. Então, quando você entra na bolsa, você tem que estar preparado que... É que nem você entrar com um barco, uma canoa em alto mar. Você tem que estar preparado que você vai enfrentar ondas grandes. E também vai enfrentar momentos de calmaria, que o mar vai estar calmo. Só que você sabe que o mar, uma hora, em certos momentos, o mar vai estar agitado. E você tem que estar preparado psicologicamente para isso. Você entrar na bolsa de valores, comprar ações, que é renda variável, o próprio nome já fala, renda variável, varia. Opa! Né? Achando que vai ser tranquilo, achando que vai ser perene, achando que não vai ter solavancos, não vai ter momentos de vaca magra, vamos dizer assim, aí é muita ingenuidade, certo? Vamos dizer assim. Então, a pessoa ela tem que estar psicologicamente preparada. Porra, estou entrando nisso aqui, eu tenho a possibilidade de ganhar muito dinheiro, mas eu posso passar momentos de desvalorização. Então, por isso que você tem que consultar o seu assessor, consultar as pessoas que são mais experientes, que estão há mais tempo, que têm mais bagagem que você, e falar assim, o que, que eu faço? O que, cara, eu tô em pânico aqui, eu estou desesperado, o que, que eu faço? Me ajuda. Né? Então, você tem que buscar essas informações, né, das pessoas que são mais experientes que você. Porque se você se deixar dominar pelo seu medo, seu desespero, seu pânico, você faz besteira. E é o que 95% das pessoas fazem. Entram em pânico, saem reclamando da bolsa, saem falando que bolsa é cassino, saem falando que bolsa não é para ele, que bolsa é só para gente rica, milionária. E não é. Não é. Eu coloquei conhecidos meus, amigos meus aí com 200, 300, 500 reais iniciais e estão firmes até hoje. Estão aguentando o solavanco, nem esquentam a cabeça. Ah, porque é pouco dinheiro? Não, para eles é muito dinheiro. Né? O vigilante lá que eu coloquei, 500 reais para ele é muita grana. Entendeu? Então ele falou, cara, eu tô tirando dinheiro numa conta que eu ia pagar aqui para entrar na bolsa com 500 reais. Eu falei, muito bom, cara. Tenta fazer isso todos os meses. com 100, 200, tenta comprar sempre um pouquinho mais para você ir aumentando o seu patrimônio. É porque você está com visão de longo prazo, e no longo prazo você sempre vai ganhar, certo? Você sempre vai ganhar. Eu tenho, por exemplo, eu dou um exemplo, a carteira das minhas filhas. Minhas filhas têm 12 anos, eu falei para o Barsi, eu falei para o meu assessor que as ações que fossem para comprar nessa carteira para elas, não é para vender, a não ser que algo muito bombástico, pessimista, você acaba vendendo aquela posição. Mas eu falei, essa carteira é uma carteira para as minhas filhas, elas têm 12 anos, então assim, é para acima de 18, 20 anos. Né? Quando elas completarem a maioridade, quando elas verem que aquilo, poxa, agora eu vou mexer naquele dinheiro, ou não vou mexer também, vou continuar daqui para frente poupando, que é o correto, certo? Então, nessas ações, são três ações que elas estão compradas ali, sempre comprando mais, nunca vendendo. Então, a estratégia é diferente. Agora, o cara que quer rentabilizar mais rápido, o cara que quer girar mais rápido, ele tem que perguntar para o assessor, ele tem que perguntar para quem tem mais experiência o que, que ele faz. Né? Um momento de queda que nem teve agora, um momento de pessimismo, foram duas semanas péssimas para o mercado. Foram dias sucessivos de quedas para todas as ações, exceto algumas esporádicas aí que, por questões muito peculiares a elas, subiram, e subiram muito. Né? Isso aí é caso que a gente nem deve levar em consideração, porque não está no escopo geral dos investimentos, entendeu? Existem coisas que fogem da normalidade e são tão raras essas situações que não podem ser levadas como parâmetro para tentar acertá-las, entendeu? Putz, papel subiu 400% em um dia, por que, que eu não entrei? Cara, se você ficar pensando isso, você nunca vai fazer nada na bolsa. Você sempre vai ficar se auto-sabotando, você sempre vai ficar se frustrando, por que, que você não ganhou aquela ótima rentabilidade do outro papel que você estava comprado, aquele negócio, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, não é verdade? Então a gente não pode ficar se martirizando porque nós perdemos a oportunidade, nós temos que focar naquilo que nós estamos fazendo. E se aquilo que nós estamos fazendo azedou temporariamente, pergunte para alguém mais experiente que você o que, que você deve fazer. Se é vender, assumir o prejuízo, se é aguardar ou se é comprar mais para baixar o preço médio. O que compensa? Qual é o custo-benefício da sua próxima atitude? E que vai trazer menos prejuízo, menos resultado negativo para você. Então é isso que deve ser feito.